Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que escuta a Rádio Unix, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Alexandre, eu vim fazer um podcast um pouquinho diferente. A gente vai conversar sobre o jogo de Logo Mais, tô gravando aqui na quinta-feira pela manhã, e à noite, às 8h30, a gente enfrenta o 76ers no primeiro jogo fora de casa. Primeiramente, né, eu queria mandar um salve pro Marden, que nossos companheiros estão sempre escutando ele aqui. Filho dele nasceu, tá numa correria maluca. Um grande abraço para ele, para a esposa Marina e para o Matheus, que venha com muita saúde, que tenha muita saúde, que já vai chegar para ver o primeiro título do Knicks. Mandar um salve pro Bernardo, nosso correspondente inicial. Tá nessa vida de jovem, na correria. E logo mais ele tá aqui com a gente de novo. E mandar também aproveitar um salve para Agatha, do NBA das Minas, que me deu um puxão de orelha bem dado para eu aparecer aqui mais vezes. Falando do NBA das Minas, gente, eu queria. Se vocês não escutam o podcast, vocês estão perdendo. Conteúdo dia sim, dia também, muita qualidade. Depois vamos lá ouvir, tá bom? A ideia daqui hoje, primeiro vai ser eu falando sozinho, gente. Se vocês não aguentarem a minha voz, perdão, mas eu quis trazer alguma coisa diferente aqui. Vai ser um podcast mais pra eu falar das minhas percepções da série, o que que eu acho que vai acontecer hoje. E ajustes que foram feitos e ajustes que eu acho que ainda veremos, tá? Primeiro, eu acho que a gente não pode deixar de falar como que o 76ers ajustou muito bem o jogo deles para os rebotes ofensivos do Knicks. O jogo 1, a gente teve um domínio gigantesco, né? A gente teve um offensive rebound percentage, que é basicamente assim, quantas posses de bola o Knicks reboteia dos arremessos errados, né? O Knicks teve 50,9%. Basicamente assim, a gente arremessou, pegou rebote em metade. É surreal. A única partida acima de 50% foi uma vitória sobre o Raptors, que foi uma vitória tranquila na temporada regular. E isso é um número expressivo, é um número que a gente conseguia atingir de novo. É basicamente não garantir de vitória, porque, por exemplo, no jogo, um mês que a gente tenha tido 50% dessa porcentagem de rebotes ofensivos, a gente ainda teve menos posses do que 76ers, né? Então, não é garantia, mas é um início muito bom. No jogo 2, o 76ers conseguiu reduzir o Knicks para média, que é por volta dos 32, 33%. Não é o fim do mundo, né? Mas é assim, quando um time que historicamente não é bom para pegar rebotes começa a pegar rebotes, a gente perde essa nossa chave, né? Que nós somos melhores, o melhor time de rebotes ofensivos na temporada. Na hora que a gente fica sem essa parte do nosso jogo, a gente tem que atacar de outras formas. Eu acho que não tem muita análise tática para falar disso, além de um esforço muito grande, né? O Embiid ficando perto do garrafão ali, a gente tem Batum, os outros alas vindo muito forte ali para tentar batalhar por esse rebote deles. A gente tem o Kyle Lowry, que é um cara que chegou no meio da temporada para eles, né, que muda um pouco essa perspectiva de porcentagem de rebote defensivo do 76ers. Não era um grande time durante a temporada, mas o Lowry é um cara que faz box out muito bem. Ele põe o popozinho dele ali, ó, tira todo mundo. Então isso é uma atenção que a gente tem que ter. Eu não acho que o Knicks vai assim correr riscos de fraquejar o nosso balanço defensivo para ter mais gente no rebote ofensivo. Vai ser o padrão que a gente sempre vem vendo ali: o ala do lado fraco, o pivô e às vezes um rebote mais longo ali com o Doncic ou com o OG ali. Mas a gente não vai desistir do nosso balanço defensivo pra ir só no rebote, tá? Porque 76ers, por mais que na hora que eles tomem essa decisão de colocar mais gente no garrafão deles, eles acabam perdendo um pouco de contra-ataque. Porque é o cobertor curto, né? Se você tem menos gente ali enfiado, você tem, desculpa, se tem mais gente ali enfiado, você vai ter menos gente para correr. Então, se a gente está falando que o 76ers na temporada tinha média de 15% das posses em transição, no jogo 2 foram só 10, tá? No jogo 1 foram 14 abaixo da média e agora 10. Isso é evidente que isso é um trade-off, né? Uma escolha que o Nurse fez de ter cuidado com os rebotes. Isso é até, entre aspas, bom pro Knicks, porque o 76ers é muito eficiente no contra-ataque, né? O Maxey é um rapidinho maluco ali que ninguém consegue alcançá-lo e é o time mais eficiente em pontos por posse de contra-ataque. Por outro lado, o Knicks também tem que fazer esse esforço de correr mais, né? Assim, a gente vê que o Embiid, ele tá jogando com um joelho meio baqueado, pelo menos uma pouca confiança que ele tem no joelho dele. Então, na hora que a gente coloca um pouco mais essa correria, isso é bom pra gente. No jogo 2, a gente teve 19% de posses de contra-ataque, que são 4 pontos percentuais a mais do que a nossa média da temporada. Isso é muito interessante. Você vê que é um esforço realmente planejado do time de correr. Porque, assim, nos playoffs, um time do Tibbs, com o Brunson de armador, aumentar a frequência de contra-ataque é realmente uma coisa que o coaching staff está buscando fazer. Então é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante a gente criar essas cestas mais fáceis, tá? Ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que o Nurse vai tentar fazer hoje é que nem o Spo colocou Love para fazer na nossa série de Love contra o Heat no ano passado. Que é, você tem jogadores com qualidade, o Embiid no Lauer, para fazerem passes muito longos pro Maxey. Sai na correria e manda frenético. Porque assim, a gente parar pra pensar como que o Knicks vai estar ali nessa cabeça, nesse balanço defensivo, ninguém alcança o Maxey. Então, você coloca os quatro defensores do Sixers ali no garrafão e o Maxey vai sair correndo. Um deles pega o rebote e vai tentar esse passe longo. Então, eu acho que hoje vai ser um jogo com pelo menos tentativas de passes longos. Eu acho que o Lowry tem esse jogo, tem essa leitura. O Embiid é um passador até underrated, pra minha visão. Às vezes eu acho que ele é um pouco lento nessa leitura do jogo, mas assim, ele tem uma qualidade muito boa ali. Então eu acho que é uma atenção que a gente vai ter que ter. Esse cuidado que a gente vai ter que ter. Agora vamos inverter um pouquinho e falar de como que a gente tem que atacar o 76ers. A gente tá falando que a gente tem que ter cuidado nessa defesa contra o contra-ataque deles. A gente tá vendo o Embiid. Primeiro, no jogo 1 ele flutuou bastante, né? No primeiro tempo ele ficou basicamente, a gente vamos chamar assim, uma defesa em nível, né? É um cara que tava subindo bastante. É um cara que tava dando combate ali. Somente com a ajuda do Kyle Lowry, né? Que ele tá marcando o Josh Hart. Ele tá ficando. O Lowry tá sendo um jogador extra, né? Estão sendo três jogadores no Brunson ali. Porque a gente. O Nurse tá querendo diminuir a eficiência e até a quantidade de posses, né? De pick and roll, Isaiah Hartenstein e Jalen Brunson, que é a nossa jogada mais eficiente, né? A gente tá falando de 113 pontos a cada 100 posses. O ataque do Knicks de meia quadra, no geral, faz 98,3 a cada 100 posses. Então, assim, de nosso ataque de meia quadra, ele não é muito eficiente. A gente tem essa de um rebote ofensivo para compensar isso. E esse pick and roll com o Isaiah Hartenstein. Então, o que que o Nurse ele tá fazendo, né? Tá colocando três caras no Brunson sempre. Que são o marcador dele, que é um cara grande, que é o Oubre. O Embiid, ele tá muitas vezes quando ele tá defendendo em nível, né? Que é um pouco que é o nível do pick and roll, né? Que tipo assim, ele tá com o bração ali, ele tá atrapalhando, ele tá tentando tirar um pouco da visão do arremesso. O marcador que tá ficando por trás dele, ele tem uma envergadura para atrapalhar o jump shot do Brunson, né? O Brunson tomou vários tocos vindo por trás. Isso é uma atenção que a gente tem que ter. E ao mesmo tempo a gente tem o Lowry que tá funcionando ali com um corpo extra pro Brunson não chegar no meio do garrafão. Porque ele larga o Josh Hart ali. Não à toa, o Josh Hart tá chutando várias bolas, né? Fez 4 bolas de 3 no primeiro jogo e 4 bolas de 3 no segundo jogo. Totalmente fora da sua característica. Mas é porque o 76ers escolheu. Olha, eu vou deixar o Hart livre e vou duvidar do Brunson. Duvidar do resto do Knicks nos vencer. E impedir o jogo do Brunson. E assim, querendo ou não, o Knicks tá 2-0, mas a gente não consegue falar que a estratégia do Nurse não funcionou, né? Porque a gente foram jogos bem apertados, com um pouco de sorte nesse jogo 2 da nossa vitória, né? Todo mundo sabe. E um excesso de vontade que a gente tem, o 76ers não tem. Isso a gente pode falar que nosso time é muito mais guerreiro que o deles. Isso a gente não vai ter dúvida. Então, assim, e além disso, no segundo tempo do jogo 2, o Nick Nurse, eu acho que talvez também pela medo do joelho do Embiid, colocou ele mais perto do aro, num drop ali. Só que o que acontece? Se você é um big que tá num drop muito, muito profundo, como o Embiid gosta de jogar, na hora que você tem o Isaiah Hartenstein vindo fazer esse pick and roll, você tem duas opções. Ou você vai fazer só uma dobra ali, seja com o Lowry, que tá marcando o Josh Hart, tá ficando na ajuda, e o próprio, vou chamar o Oubre aqui nesse momento. Só que aí você vai ou liberar um passe pro Josh Hart ali do seu ladinho, ou pro Isaiah Hartenstein no roll, que é uma coisa que o Jalen Brunson melhorou muito. Se vocês pegarem os últimos jogos da temporada, o Jalen Brunson melhorou muito nesse short roll ali, que é um passezinho picado antes da dobra chegar, para pegar eles despreparados. Aí você tem um 4 contra 3 com o Isaiah Hartenstein, que é um cara que passa bem a bola, contra o Embiid bem afundado e um Josh Hart ou outro jogador livre no perímetro. Não acho que isso é estratégia que o Norris vai querer aplicar muitas vezes. Então, o que que ele está fazendo? Na hora que o Embiid está em drop, ele está colocando o Embidão num não-shooter. Né? Que é isso? Né? Tipo assim, olha, a gente vai esconder o Embiid perto do aro e colocando ele no Josh Hart. Aí o Lowry, na hora que tiver... Isso acontece quando tiver um pick and roll, tá, gente? Se o Azar estiver criando no cotovelo ali, o Embiid vai continuar nele. Mas se for fazer um pick and roll, o Lowry tá indo. Somente foi isso bastante no segundo tempo do jogo 2, a gente teve isso, desculpa, no segundo tempo do jogo 1, um, e a gente teve bastante isso no jogo 2. Além de um pouco de zona, que entra o mesmo princípio, de deixar o Embiid perto e colocar os pequenininhos para participar desse pick and roll. Mas vamos seguindo nessa lógica aqui. Então na hora que a gente traz o Embiid, desculpa, a gente traz o Lowry pro lugar do Azar Hasenstein, e o Embiid tá ali, a gente não cria essa vantagem de tirar o Embiid perto do aro. E ao mesmo tempo que você consegue simplesmente trocar esse bloqueio. Você vai colocar o Oubre, que também é um cara longo no Azar Hasenstein, você vai colocar o Lowry no Brunson, não é uma vantagem que se cria. E o que o Tibbs fez quando isso aconteceu? Que eu achei que o Tibbs ele ganhou o primeiro jogo, na questão de ajustes do Nurse. Que olha, se você vai ignorar o Josh Hart, e se você vai colocar o Josh Hart no sendo marcado pelo Embiid, mas ao mesmo tempo com o Embiid em drop, ignorando ele mesmo, a gente vai colocar o Josh Hart para jogar. No sentido de três formas. Primeiro, colocar o Josh Hart do lado forte da bola. Que é isso? O pick and roll aconteceu ali, o Embiid está no aro. O Josh Hart vai estar 100% livre. 100% livre. Então ele vai ter que arremessar. Tanto que o Josh Hart meteu aquelas bolas no clutch da gente, jogo 1, foi por isso. Tava 100% livre. Não é no melhor dos chutes, porque assim, você pegar o Josh Hart do corner, só tô falando 40% nos últimos 4 anos, é um bom número, tá, gente? A gente espera que ele é um chutador, ele chuta 100% livre, não é grande coisa, mas 40% da bola de 3 no chute livre, pra gente ali num jogo que tá na lama, é importante. Então, é bom, tá? É uma estratégia válida, mas as variações que eu gostei mais, na verdade, foram primeiro colocar ele no sentido de progressão à cesta. Sabe, tipo assim, você faz um jogo muito rápido, você tem um, vamos colocar assim, você tem um empty size pick and roll, que é uma coisa que a gente vai começar bastante no jogo 2, que o Knicks começou a trazer, que é, tem o Brunson e o pivô de um lado, e o resto do time do outro lado, então o Embiid vai ter que ficar um pouco mais para aquele lado, ou se ele ficar preocupado com o Jalen Brunson, vai ter um caminho para infiltração, então o Brunson ele tem que soltar essa bola um pouco mais rápido, que é uma coisa que ele tem dificuldade, porque são, principalmente até de tamanho, ele não é um grande passador, então assim, olha, tem uma jogada no final do terceiro quarto, que é o Brunson, Mitchell Robinson. No meio tá o OG, Doncic e Josh Hart do outro lado. O Brunson passa rápido pro OG, na hora que o Mitch tá chegando pro bloqueio, que aí na hora que o Mitch chega pro bloqueio, o Embiid tem que ajustar, preocupado, putz, vou fazer isso ou não, mesmo seja só um bloqueio fake ali. Gira pro OG, OG passa pro Josh Hart bate pra dentro. Sofre a falta, mas assim a gente faz, a gente não pode ter medo do Embiid, tem que pegar em progressão, um contra um, vai pra cima. Mas eu acho que a melhor estratégia. Desculpa, gente, tô falando igual louco aqui. Não matar uma água. Foi usar ele no meio da quadra como iniciador de jogada. A gente viu o Chips chamando. Desculpa, gente. Alguns sets de pistol, né? Sets de pistol, pra quem não tá muito. Conhece muito essas nomenclaturas, vou tentar esclarecer um pouquinho. Sets de pistol é quando o ala. Uma jogada que a gente fazia muito com o RJ Barrett, pra pegar ele em progressão, né? O ala, ele vem da zona morta. Pensa lá do lado direito, que é onde a gente mais fez essa jogada. Lado direito, o Josh Hart começa na zona morta. Tuk-tuk-tuk, vem subindo. Brunson tá com a bola, passa para ele. Ele recebe e começa a criar da cabeça ali da zona de 3, da linha de 3. Muitas vezes a gente emenda isso num pick and roll. Seria o Knicks fazer muito com o RJ, não faz tanto com o Josh Hart, porque não é o jogo dele, mas imagina, ele já tá subindo em progressão ali com a canhota, no caso do RJ Barrett era assim, e já viu um bloqueio, principalmente do Mitch, já tinha um roll, a defesa estava bagunçada, e assim vai. Só que estratégia é muito para criar um chute ali no floater range pro Azar Hasenstein, também é uma coisa muito boa, porque como o Embiid ele tá preocupado nessas jogadas assim com o Giannunoby, mas o Giannunoby é um shooter, ele vai acertar umas bolinhas ali, a defesa toda tem que ajustar e volta a ficar um contra um, não tem toda essa ajuda. Nessa dúvida, Bola no I Heart, ele precisa fazer. E também quando ele traz o próprio Josh Hart para fazer o bloqueio, que aí mata totalmente, né? Que aí o Brunson tem que ver o jogo rápido, mas se você traz o Josh Hart e o pivô para fazer o bloqueio simultaneamente, você tem dois shooters abertos, né? A gente pode chamar assim de um Horns Extended, que é uma nomenclatura, que tipo assim, Horns é quando tem o dois, normalmente é o 4 e o 5, né? O pivô e o ala pivô, ali no cantinho do garrafão. Horns Extended é quando a gente traz esse chifre para frente, bem ali no do início da linha de 3. O Knicks, ele tá fazendo bloqueios bem mais altos, tá, gente? Porque aí confunde um pouco o Embiid, porque se você tá num bloqueio muito alto, o drop tão profundo como ele gosta de jogar fica às vezes ineficiente, porque você cria uma chance de bola de 3. Então na hora que você chama essa jogada de dois bloqueios simultâneos, você fica dois, três caras no Brunson, e se ele vê o jogo rápido, vira o jogo rápido, vai ter um shooter livre do outro lado. E na hora que você traz o Josh Hart para o bloqueio, ele é um bom bloqueador, se ele fosse um bloqueador ruim isso não daria certo. Ele tá livre perto do Brunson, mas o cara do lado fraco vai estar tá livre. Que numa jogada no clutch, tava 101 a 97, era o OG. Até o Josh Hart aponta, passa para ele e o Brunson passa e a gente basicamente mata o jogo ali. Depois a gente começa a spamar esse tipo de jogada. Né? Algumas variações diferentes, ah, quem vai fazer o bloqueio primeiro, quem vai fazer o roll do Josh Hart, do pivô, mas assim, é um princípio básico que o Tibbs tá tentando aplicar de trazer o Josh Hart e o pivô nessas situações, tá? A gente tem um pouco de variação no jogo 2, porque eu pelo menos enxerguei um pouco mais de zona na parte do 76ers, mas não uma zona realmente zona, uma zona matchup, que a gente fala, uma zona que, olha, o Brunson chegou, eu vou ficar no Brunson, eu tô indo na ajuda. Tipo assim, que é basicamente mesmo que a gente tava vendo do Embiid nesse drop, trocando. Mas só para facilitar a comunicação entre as pessoas. O princípio é até o mesmo, né? Da ideia de deixar o Embiid lá perto do aro. E o que, que o Knicks fez? Quem me segue no Twitter, né? Viu, falei, vai entrar o Bojan e vai quebrar a zona. E foi exatamente a mesma coisa. Eu até pensei, quem sabe na off-season eu faço um texto sobre atacar a zona, né? Porque o Bojan é perfeito. E sempre que eles forem vir com uma zona, se preparem que o Bojan vai entrar. Óbvio que tem jeito de tirar a eficiência do Bojan. Tem. Mas numa zona assim tão ajustada como foi do 76ers, é um pouco mais difícil, obviamente, do que quando uma zona tá mais passiva. Mas ainda tem como ter essa eficiência. São jogadores da NBA, né, gente? É muita inteligência num lugar só pra QI de basquete. Então, não podemos ignorar isso. Acho importante a gente conversar um pouquinho também de outra estratégia que eu acho que é muito importante e que a gente viu o Knicks usar mais no, na segunda metade do jogo 2. Eu acho que tá estacionando um caminhão aqui do lado, não sei se vocês ouviram. Que foi Brunson não parar para arremessar na região que ele normalmente gosta. O que acontece? Brunson é um cara que infiltra bem, isso a gente sabe, mas ele tá tendo que infiltrar muito mais porque ele é o único cara que cria do nosso time, realmente cria. E a gente chama de assim. Paint touches, né? Tipo assim, chegar no garrafão e tomar decisão. Vou arremessar, eu vou passar a bola. A gente tá vendo o Brunson muito afobado nos arremessos. Olha, eu tô achando que eu tô no mesmo lugar no jogo de temporada regular. Cheguei aqui, tio, arremessei. Não, tá sendo marcado. Ele não tá conseguindo chegar tão próximo do negócio. Ele tá um pouquinho para trás. Então, os arremessos não estão saindo bem. O Embiid, ele tá com uma leitura, eu acho, perfeita, né? Quando a gente fala desse drop dele. O que acontece? No jogo 2, o Embiid, eu acho que ele ficou até mais vezes no drop que defendendo em nível como foi no início, né? Óbvio que eu não tô com as estatísticas aqui de quais foram as defesas que o Embiid aplicou mais, mas eu acredito que a maioria das vezes a gente teve ele mais em drop. Ou pelo menos talvez não, vamos lá, um drop bem drop, como ele fez no primeiro jogo em alguns momentos, mas também um drop um pouco mais preocupado com o pular. A leitura dele tá muito boa, de saber quando eu preciso abandonar o drop, dar um contato no Brunson e como eu vou preciso dessa ajuda pro Max e para fazer os jogadores um pouco piores defensivamente, apesar do Max tá fazendo um trabalho bem sólido, tá? A gente tem que conversar um pouquinho que o Brunson ele começou a fazer no final do jogo, que é em homenagem ao jogador que ele gosta muito, é Nashing, né? O que é o Nash? Homenagem ao Steve Nash. É você ficar driblando a bola debaixo do garrafão. O que acontece? A gente tem que, basicamente, três jogadores da defesa do 76ers estão preocupados com o Brunson toda hora. Quem tá marcando ele? O Big, que tá em quadra, seja o Embiid ou seja o Paul Reed. E o cara que tá no Josh Hart, que tá preocupado com ele. Então, o que que o Brunson ele tem que fazer? Primeiro, a gente viu o Brunson sendo mais screener mais vezes. A gente tem muito guard screen pra tentar trazer o Maxey pra jogada, outro defensor pior. Mas a gente também pode usar o Brunson como screen e ele fazer o bloqueio. É uma variação. A lógica é a mesma, tentar achar um matchup melhor pro Brunson. Que ele consegue infiltrar com mais qualidade do que atacando o Maxey ou o Tobias Harris. Todos eles são melhores do que o Oubre pro Brunson. Então, na hora que ele infiltra e ele consegue criar uma vantagem de espaço pro marcador dele, o pivô tem que ajustar. E ajusta forte, porque é o Brunson em drive. Na hora que ele faz isso, vai ter alguém livre. Ou a gente vai ter o cara do lado fraco, que pode fazer essa ajuda um pouco mais forte. Que assim, você libera um shooter da zona morta, ou você vai ter o pivô ajustando bastante, é o que tá acontecendo, e o Azar Hartenstein vai estar livre na região do short mid-range ali. Que a gente sabe que ele tem um floater muito bom, ele tem 52% de aproveitamento nessa short mid-range ali, e o Brunson ele precisa ter essa paciência, é a palavra, é paciência para achar o pivô. Não adianta ele forçar chute. O Knicks vai conseguir vencer com o Brunson chutando mal? Vai, mas ele não vai conseguir vencer se o Brunson continuar fomeando. Não vai. Então ele tem que continuar procurando. Isso acontece não só com o Brunson também, né? A gente sabe que assim, o Maxey não é um grande, ele tá fazendo um bom trabalho, mas assim, se você chega no aro, o pivô, o Embiid, o Reed, eles vão preocupar com você e estão ajudando. Então o Hart vai estar ali, é usar o Hart nessa situação. Isso é uma coisa que eu acho que o Nurse vai ajustar para o jogo 3 hoje. Vai falar, Embiid, ajuda menos. Deixa o Deuce ou o Brunson ali, porque o Brunson, de toda forma, ele vai estar sendo marcado por 2. É melhor do que você ter que marcar por 3. Então, acho que vai ser um ajuste que a gente vai ver hoje, que é o Embiid ajudando menos nessas jogadas quando já tiverem 2 no Brunson, tá? Para tirar esse Nashing do Brunson, que eu acho que é uma coisa que vai ser muito importante. Porque foi uma chave que o Tips, eu acho que conseguiu fazer o Brunson entender, olha, não chuta todas as bolas, analisa o jogo, chega no garrafão e veja o jogo. Antes só de chegar no garrafão, vou chutar. E a gente vê isso muito. O Knicks está usando uma coisa que chama empty side pick and roll. O que que é? O pick and roll muito de lado, muito do lado. Por que que é isso? Você diminui. Não diminui, mas você dificulta essa ajuda da forma que eles estão fazendo, que você coloca, por exemplo, o Embiid tendo que ajustar em você, aí você fica mais numa dobra do que numa jogada tripla. Como é que eu vou falar isso? Você fez o empty side pick and roll, você o Azar Hartenstein, você Brunson. Você fez uma infiltração pro ladinho da quadra. O Embiid vai ajustar em você, você consegue de novo passar pro Hart, que o Embiid ajustou em você. Só que, se você vem o Lowry pro meio da quadra, que ele tá ajustando bem no meio do garrafão, que a gente chama de nail help, né, ele tá no nail help ali o tempo inteiro, tipo assim, todo o tempo. Se a arbitragem quisesse, até podia marcar uns 3 segundos de garrafão, que às vezes ele entra no garrafão e esquece, mas ninguém marca de defesa. É um passe mais fácil para o jogo continuar girando. Então a gente vai ver muito essa jogada de empty side pick and roll e fazer o Embiid trazer essa leitura de sair do drop e ajustar um pouco mais. Isso vai ser muito importante porque se a gente faz esse bloqueio alto, provavelmente um Batum, acho que é o que tem mais dificuldade. O Uber ele consegue sobreviver. O Batum ele não é tão rápido. A gente consegue forçar o Embiid a ajustar no Brunson. Então, se o Hart não estiver posicionado ali, é pro Brunson nesse momento indo contra um e chegar no aro. Não é para parar no meio do caminho. Tem que chegar no aro. Os chutes do Brunson estão uma sessão de chutes bem esquisitos. Isso também, obviamente, é a falta do Julius Randle, né, gente? O Fred Katz, do The Athletic, trouxe uma estatística, acho que foi ontem, chocante, né? Que o Brunson tentou 55 arremessos e 53 foram saindo do drible. Isso é surreal. Isso é surreal, isso também passa do Knicks criar um pouco mais para ele, né? A gente vê os jogadores meio que parando, assistindo, a gente vê, ah não, Josh Hart, Don, todo mundo falando, o Brunson é o nosso líder, a gente vai chegar até onde ele levar a gente. Mas às vezes é muito, né? Porque a gente tá literalmente três marcando ele toda hora. Na melhor das hipóteses, são dois. Então a gente tem que ter mais passes, tem que ter mais jogo. E aí o Knicks tá fazendo isso muito com o Iheart, né? O Iheart não é que ele cria um pouco ali do. Desse cotovelo que a gente chama. A gente tem que obrigar um pouco o Embiid a sair, ele não fica tanto em drop como o Iheart tá criando ali na cabeça do garrafão ou do cotovelo ali. E você consegue criar não só pro Brunson, porque ele ainda vai ser perseguido por todo mundo, mas de forma mais fácil, que é mais difícil você dobrar num cara quando ele tá correndo pela quadra, a gente viu o Stephen Curry, né? Do que quando ele tá com a bola, que todo mundo é mais lento com a bola. Então é uma coisa que a gente vai ter que fazer mais. Eu acho que o Tibbs, isso é um ajuste que eu acho que o Tibbs vai fazer, é jogar ainda mais com as Zaire Hassentai ali criando na cabeça do garrafão, principalmente nos cotovelos. Porque a gente tá vendo o Knicks usar muito o lado da quadra pra criar esse empty side pick and roll, ou dribble handoffs, qualquer outra coisa. Primeiro, que dificulta essa ajuda do Lowry. Tipo assim, são só dois na jogada, dobrando o Brunson em vez de três. Porque o Lowry vai estar protegendo o Nail ali, bem o meio do garrafão. E é só que o Iheart, ele vai ser muito importante nessa bola, principalmente para fazer até os outros jogarem, né? Porque ele tem essa leitura. Ah, não, o Brunson tá sofrendo dois bloqueios no fundo, um pin down ali, que é tipo assim, o Brunson começa debaixo do aro, vai sofrer dois bloqueios para sair pra linha de três e começar a jogada de novo. Se todo mundo vier no Brunson, vai ter alguém livre. E o Iheart consegue fazer essa leitura. E eu acho que uma coisa que a gente também vai ter que ter um pouco, acho que até um pouco de paciência, entender que é o Embiid é MVP e o pick and roll dele com o Maxey é muito difícil, porque Maxey é o único jogador, o único perfil de jogador que dá dificuldade pro OG Anunoby, que é um cara muito rápido. Então o Knicks está fazendo várias estratégias para tentar diminuir essa eficiência, desde, na verdade, tem um princípio básico, que é assim, forçar o Maxey para canhota. Mas a gente vê o Tibbs colocando Hedge, que é a gente tem um Azaia tentar fazendo um pouco de ajuda ali. Pra dar tempo de voltar, porque o Max é muito rápido. A gente tem troca, a gente tá trocando algumas vezes o pick and roll. A gente viu o Dulce, a gente viu o próprio Brunson, ou o G, matchup ali com o Embiid algumas vezes. E é aceitável, a gente tá vendo o Ice do pick and roll. O que é o Ice, né? O povo acha que o tipo só chama Ice, por causa dos anos, sei lá, 2010. Que é basicamente forçar o ball handler pro lado da quadra e proteger o garrafão, que é um dos princípios de defesa que o Tibbs gosta muito, né? Proteger o garrafão, proteger o garrafão. Quando você tem um pick and roll tão forte, você fazer esse ice é muito importante. Só vou tomar uma água aqui, vocês vão um segundinho de silêncio, porque secou a garganta de novo. E defesa em nível, né? Que é o que a gente vê bastante o Iheart ficar confortável em fazer, que é ficar no nível do bloqueio, tentando atrapalhar um pouco ali o passe, tentando atrapalhar a infiltração, mas o foco ainda é o pivô. O Mitch, ele é um cara que não é tão confortável defendendo essas formas. Ele é um servidor muito bom em drop, porque ele tem envergadura, tem o tamanho, tem um tempo de toque que tá muito bom. Ele sobrevive, ele sente fazer uma ajuda, uma defesa em nível, um head, alguma coisa, mas não é a dele. E assim, a gente viu até alguns chutes livres do Embiid pra 3. Realmente, eu não me importo, tá, gente? Sendo sincero. Se for o Embiid distante de 3, chute 20 bolas, não me importo. Meu medo é dele ir na meia distância. Na bola de 3, pode. Se o Embiid chutar 20 e acertar 12, era pra gente perder mesmo. Não é um ajuste que eu tô muito preocupado. Então a gente tá vendo o Tibbs tentar várias formas de diminuir essa eficiência do pick and roll Maxey e Embiid. E é muito difícil, gente. Querendo ou não, é o MVP. E é um MVP que faz bloqueios muito bons. E não são bloqueios ilegais, mas das vezes, como a gente via com o Ben Adebayo. É um cara que faz bons bloqueios, ele é grande, ele é forte e não tá andando como era o Ban. É literalmente o bloqueio raiz, né? Eu tô pensando que se tem mais algum ponto que eu queria conversar com vocês. Que eu acho de mudança, eu acho que. Tô tentando relembrar aqui, né? Tô olhando meus pontos aqui, acho que eu passei por tudo. Tentar correr mais, isso é muito importante. Tentar fazer o Brunson jogar mais fora da bola usando o Iheart ali na cabeça do garrafão. Isso também é bom porque tira o Embiid do drop, né, gente? Porque o Embiid, ele sabe que o Iheart tem aquele jogo ali. Então ele vai ter um pouco mais de respeito. E eu vou também acredito que a gente vai ver mais essa jogada de lado da quadra. Vai ver mais o Brunson como screener, vai ver Brunson como como ajuda em alguns momentos de desafogo, sabe? Eu quero ver mais jogadas para o Doncic. Eu acho que é com o Maxey nele, a função do Tibbs e do time é colocar alguns looks para ele, que eu acho que vão ser muito importantes. De ajuste, eu também acho que a gente não vai ter uma defesa, às vezes, passiva do Embiid. Que nem a gente viu alguns momentos. Somente eu acho que no jogo 2, que ele tava um pouco mais com dor, eu acho. No jogo 1, perdão, tava um pouco, no segundo tempo do jogo ele tava um pouco mais de dor. Não acho que a gente vai ter isso mais. E preocupar com a saúde do Mitchell Robinson, que ele está listado como questionável hoje, né? Então, assim, do Knicks, eu quero muito que o Brunson chegue no aro e tome decisões, não saia chutando. Porque 55 arremessos saindo do drible é errado. Não é para ele estar fazendo isso, né? A gente tá vendo que desde que o Randle lesionou, o shot chart dele, o shot profile dele mudou. Mas não pode ser desse nível. Ele precisa jogar de alguma forma um pouco mais eficiente. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês gostem. Peço desculpa pelo tipo de conteúdo diferente aqui, né? Que é só movimentar um pouquinho o podcast, conversar com vocês, tentar ser um pouco mais profundo do que as análises do Twitter. Fica um pouco ruim sem os vídeos, né? Sendo sincero. Nessa parte que eu acho para vocês visualizarem o que eu tô querendo mostrar. Mas vai ser uma forma diferente de conversar, de passar minhas ideias. Vou ver o que eu vou gostar também dos feedbacks sobre eu falando sozinho igual maníaco aqui, agora ainda, sei lá, que tô sendo na minha rua, que tá uma barulheira do caramba. E é isso. Tomar cuidado, Brunson menos fominha, e eu acredito que a gente consiga vencer essa série em 6 jogos, como era meu palpite original. Agradecer a todo mundo que tá aí, salve e até a próxima.